Olá, seja bem-vindo a mais um podcast e dando continuidade às respostas de perguntas que eu tenho recebido dos meus leitores, eu vou falar aqui sobre três delas que eu achei interessantíssimo e compartilhar com todos nesse episódio. Então vamos lá. Bem, a pergunta é: a experiência do cliente é um tema central em sua discussão sobre transformação digital. Poderia nos dar exemplos de como a tecnologia pode ser usada para melhorar a experiência do cliente em pequenos negócios e como isso pode contribuir para o crescimento sustentável do negócio? Excelente pergunta. Bem, pequenos negócios, né, podem utilizar tecnologias como chatbots, né, para justamente aí oferecer também atendimentos ao cliente 24/7, né, sistemas de gerenciamento ou gestão de clientes e vendas, né, o conhecido CRM, né, para também ajudar aí a personalizar a comunicação, né, dentro das plataformas, principalmente quem tem um e-commerce, né, para facilitar o processo de compra, né, dos seus clientes. Além disso, fazer análise de dados sobre esses aspectos, né, pode ajudar a entender melhor as preferências do cliente, né, quando a gente usa sistemas que nos dão esse apoio e suporte, como por exemplo um chatbot, onde ele tem um histórico das perguntas que as pessoas mais fazem, enfim, ou a própria informação que está pautada lá no CRM, como um histórico de interação, enfim, servem, né, para a gente adquirir repertório e, a partir desse repertório baseado nos dados, conseguir então adaptar e fazer ofertas e serviços para atender essas necessidades de forma muito mais eficaz. Então, essas ferramentas que eu acabei de citar, como o chatbot ou um CRM, por exemplo, existem inúmeros que podem ser adquiridos e implementados a custo zero. Então, essa é uma das grandes vantagens, principalmente, ou seja, a gente tem muitas ferramentas hoje, né, a custo zero. Então, basta a gente dar uma pesquisada, né, ir mais a fundo e automaticamente, né, implementar isso no nosso dia a dia. E ao implementar, né, a gente passa a adquirir essas habilidades para melhorar a cada dia. Bom, uma outra pergunta. Roger, no seu livro Transformação Digital, você discute a importância da cultura organizacional na promoção de inovação. Poderia nos dar exemplos de como as empresas podem construir uma cultura que não apenas suporte, mas também incentive a inovação e a transformação digital? Bem, eu diria que uma cultura, né, que promove a inovação é aquela que encoraja a experimentação, né? A cultura do erro, como se diz, né? Ela deve ser aceita e o fracasso, né, é parte do processo de aprendizado. Então, implementar e adquirir, entender, né, sobre a cultura do erro nos traz justamente aprendizados que, se a gente não tiver cometendo erros ou experimentos, a gente não vai estar aprendendo. Então, esse é um dos pontos principais. E as empresas, elas podem fomentar essa cultura, né, adotando aí práticas como hackathons, né, onde os funcionários, eles são incentivados a desenvolver novas ideias e soluções, né, num ambiente ali de colaboração intensa. Então, esse é uma das formas que as empresas podem implementar aí estratégias para desenvolver uma cultura mais pautada, né, em promover inovação, né, levando em conta a experimentação e a aceitação, né, do erro como parte do aprendizado. Além disso, né, a implementação de programas, de mentoria e parceria com startups também pode trazer aí o despertar também da inovação, não apenas em palavras, mas em ações, né, como alocar recursos para esses projetos, né, estabelecer lá uma verba para isso, visa então, né, a fomentar esses projetos inovadores e reconhecer essas contribuições dos colaboradores para a inovação, né, é muito importante. E além disso, né, para construir uma cultura, por exemplo, então, que incentive a inovação, é essencial promover um ambiente, né, onde essa experimentação ela valoriza o medo, e o medo do fracasso, né, não iniba, né, a criatividade, ou seja, deixar claro para as pessoas que errar, que é permitido errar e que elas devem errar mais, porém errar pequeno e errar rápido, né? Isso pode ser que pode ser alcançado aí através de programas, portanto, de incentivo, né? Espaços dedicados a brainstormings e a falar sobre os desafios diários, né? Uma cultura que pode ser implementada, né, a custo zero dentro de qualquer organização, de qualquer empresa, né? E esses experimentos, essas implementações, só o fato de ter essas iniciativas para que possam ser testadas hipóteses de forma rápida, né, trazem aí esse ambiente de inovação, né, para o dia a dia dos colaboradores. Terceira pergunta que eu recebi aqui, com base no Índice de Transformação Digital Brasil, publicado agora recentemente, você poderia nos contar sobre o nível geral de maturidade digital das empresas brasileiras e quais setores estão liderando essa transformação? Bom, o Índice de Transformação Digital, publicado muito recentemente pela PwC e a FGV, né, revelaram aí o nível de maturidade digital das empresas participantes, né, é de 3,3%. Numa escala de 1 a 6. Isso indica que a maturidade ainda baixa, né, para a transformação digital no nosso país. No entanto, é interessante notar que os setores de serviços financeiros, como as fintechs, por exemplo, né, e tecnologias da informação, elas se destacam, né? Fintech com uma nota de 4,1 e tecnologia da informação cerca de 3,8, respectivamente. Então, esses setores eles estão mais na vanguarda, né, possivelmente devido aí à alta competitividade e à regulamentação, né, mais madura, no caso principalmente dos serviços financeiros, aí, com o Sandbox, né, o Open Finance, DeFi e outras questões que envolvem esse mundo das fintechs, né, e pela natureza intrínseca do setor de TI, né, com a inovação digital também puxando essa frente. Então, o Índice de Transformação Digital Brasil 2023, ele mostra que, embora muitas empresas brasileiras elas estejam adotando tecnologias digitais, né, a maturidade ela varia significativamente entre os setores, né? Então, é importante a gente estar atento aí, né, o que, que essas empresas que estão na vanguarda estão fazendo e absorver essas estratégias para implementar aí no nosso dia a dia, no nosso negócio também. Bom, nesse episódio era isso, até para não ficar muito extenso, e eu te espero no próximo.